Rádio Rio de Janeiro, na internet com você.
A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar No Mundo Maior. Os distúrbios psíquicos são analisados a partir do plano espiritual, trazendo-nos a balizada opinião de espíritos especialistas. No Mundo Maior. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos hoje iniciando o capítulo 11 do livro No Mundo Maior, que o título é Sexo. E aí começa o nosso André Luiz sobre a impressão desagradável colhida no trama de Cecília. Lembra? Cecília foi aquela menina que abortou. Que Calderaro mesmo fica um tanto... A mãe pede que haja uma intervenção. A espiritualidade vem e intervém, mas não consegue que ela desista de praticar o aborto. E no final temos o aborto é praticado, mas ela entra numa crise hemorrágica e acaba desencarnando também. Então isso causou uma impressão muito forte em André. Causou uma impressão muito triste, né? Porque ele viu aquele fato... E a rede de ódio que ficou estabelecida entre a mãe e o menino, e o bebê, né, e o espírito que iria reencarnar. Então, ainda sobre aquela impressão desagradável, acompanhei Calderaro a curioso centro de estudos, onde elevados mentores ministram conhecimentos a companheiros aplicados ao trabalho de assistência na crosta. E aí é muito interessante a gente começar a pensar nessa assistência que há para quem trabalha. É interessante. Que a gente às vezes está numa tarefa, faz um trabalhinho, faz alguma coisa, e a gente não dá conta, assim, que aquela tarefa que a gente está engajado, que a gente está participando, tem uma assistência espiritual. E é interessante que se nós pensarmos com atenção, é qualquer tarefa. Ué, então aquela tarefa que eu sou remunerada, eu também posso ter assistência espiritual, ter orientação? Claro que sim, porque aquilo é um meio de progresso. É um exercício de moralização. Mas eu na minha casa, na minha tarefa doméstica, na minha tarefa da família, eu posso ter a orientação? Pode. É desde que a gente peça, gente, e a gente comece a fazer aquilo que o Evangelho fala, que é sobre o ponto de vista, não é? É a mudança do ponto de vista. Se eu olhar a tarefa pela tarefa, eu entro no movimento mecânico. Então eu faço, desfaço, reclamo e não faço, engano. Tem uma série de situações. Mas se eu começar a observar... Vamos fazer um exercício, meus irmãos, pelo dia de hoje? Observar cada tarefa que eu tenho na vida como uma oportunidade que Deus está nos dando. É difícil fazer isso todo dia, meus irmãos. Mas quando a gente consegue fazer, pelo menos... Assim, num dia, a gente começa a ficar atento. Então, não é à toa que a gente tem determinado companheiro ali na nossa vida, né? Determinado encontro. Por que que a gente foi num determinado momento no mercado e não naquele outro? A gente, pra vir gravar aqui na rádio, a gente acorda muito cedo e sai muito cedo. E eu tenho, assim, uma carona de um casal amigo que me leva até aqui no Fundão, né? Perto do Hospital do Fundão. Ali no a gente fica ali, parado, aguardando uma condução para a rádio. Hoje, quando eles vinham, eles entraram numa rua que é comum para pegar a minha rua. E é contramão, uma rua estreitíssima. E aí entrou um táxi na toda, porque ele tomou a rua errada. E aí eles falaram assim, como é que é importante a prece. Por quê? Eles oraram, né, e tudo isso, e acabaram cedo. E aí a esposa falou assim, ah, vamos sair um pouquinho mais, vamos sair logo cedo, não tem nada não, a gente fica conversando. E eles saíram tão cedo de casa dirigindo, vinham muito devagar. porque sabiam, né, que iriam chegar mais cedo na minha porta e que aguardariam, tanto eles vinham muito devagar. Foi a benção, porque se eles viessem numa velocidade normal, bateriam de frente numa rua curtinha. Foi algo assim tão sério que eles nem perguntaram nada e o motorista de táxi botou a mão na cabeça assim, porque ele com certeza ele entrou naquela rua pensando que estava entrando na outra. E aí nós viemos conversando, né, como é assim que a bondade de Deus está ali, porque a gente não sabe aquele profissional se esteve trabalhando a noite toda ou se acordou muito cedo para começar sua tarefa. Eu sei que havia uma dificuldade e que graças a Deus foi sanado, não houve problema nenhum. E aí a gente até conversou assim, olha só, tem gente que diz que perde tempo rezando de manhã, né? Mas na verdade foi um grande ganho de tempo que a gente faz e ali até a própria vida física sendo preservada, né? Então, há ajuda para tudo que a gente queira. É ter uma visão diferente, um aproveitamento. Então ele coloca, né? Calderaro leva André num centro de estudos. E esse centro de estudos, assim, instruía quem? Companheiros aplicados ao trabalho de assistência na crosta. E aí Calderaro explica assim: André, não é tempo de revelações avançadas. Mas instituição de socorro eficiente às ideias e empreendimento dos colaboradores militantes nas oficinas de amparo espiritual. Cátedra de amizade, criada para discípulos a quem o esforço perseverante enobrece. E aqui tem uma coisa muito interessante, olha só. São cooperadores que fazem amparo espiritual. E eles têm entre eles amizade, porque a gente muitas vezes fica pensando assim: ah, eu faço a tarefa tal, mas aí tem a questão técnica assim, 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 tem a questão burocrática assim, assim, assado, tem a questão funcional assim, assim, assado. E aí, gente, eu participo do trabalho assistencial como se fosse um robô que cumpre ordens. Como se fosse alguém que está monitorado por um controle remoto. E aí eu esqueço de estabelecer relações de amizade, que isso é uma coisa fundamental na vida de todos nós. Aqui estamos, Berenice e eu, no trabalho. E é muito interessante que em todo lugar que a gente vai, em todo lugar, gente, as pessoas falam assim: puxa, mas vocês são amigas, né? Teve uma vez até num determinado centro, se não me engano, em Magé, que a Berenice foi, e aí alguém falou assim: parecem duas comadres batendo papo no ar. E aí por quê? Porque entre nós existe uma relação de amizade, de fraternidade. Então essa relação facilita, ajuda o trabalho, porque cada um tem seu campo de luta. E a gente muitas vezes, a gente está, não, eu aqui, em tal setor, eu chego, faço meu trabalho, mas não quero saber de ninguém. Não quero saber de conversa, porque a conversa dá problema. Não, gente. Estabelecer amizade é algo importante que ele fala aqui. Cátedra de amizade criada para discípulos a quem o esforço perseverante enobrece.
Interessante que nós vimos no capítulo anterior a intercessão, todo o esforço aconteceu, né, para que não houvesse o aborto, em função de quê? Da amizade. Isso. É aquela mãe, mesmo porque a mãe sabia que ela tinha errado na educação da filha, mas ela estava arrependida, ela estava querendo consertar, e ela foi recorrer a quem? Isso. Aos amigos. Isso. Aí o amigo do um, do amigo do outro, todo mundo tentou o quê? Ajudar ela, por causa da amizade. Não conseguiram por causa do livre-arbítrio da filha. Mas o que sustenta? O que sustenta o plano espiritual? Isso, é a amizade. Então nós temos que investir na amizade. Eu sei que muitas pessoas dizem que no tempo de hoje está difícil fazer amigos, todo mundo se decepciona, mas é isso aí. Por que a gente se decepciona com os amigos? Porque nós também decepcionamos pessoas.
Exato, criamos expectativas, né?
E quem é que não decepciona, isso, gente? Se você fala assim: ah, puxa, minha melhor amiga me traiu. E quantas vezes você já traiu?
Ah,
porque o fulano não me respeita como amigo. E quantas vezes você não respeitou outras pessoas? Isso. Sabe? Porque geralmente nós escolhemos para ser os nossos amigos pessoas que a gente escolheu, mas nem sempre essa pessoa escolheu que nós fôssemos também amigas dela, né? E quantas pessoas querem a nossa amizade e nós não damos?
Isso. Né? Não damos atenção e achamos até, tá querendo invadir, tá querendo entrar, né? E a gente exclui.
É, então eu tenho uma amiga que ela fala que com o passar do tempo, ela tem 50 e poucos anos, ela percebeu que na vida dela, tudo relacionado a amigos tem uma trava. Que ela só se relaciona bem com pessoas, coisas ligadas ao trabalho. Mas ligado assim à amizade, puramente amizade, ela fala que ela sofre muito com isso. Então, todas as vezes que ela investe, ela acaba quebrando a cara, né? E ela entendeu já que isso é fruto de... Ela fala assim, Berenice, eu tenho certeza que no passado eu traí muita gente.
Isso.
Eu tenho certeza que no passado eu desrespeitei meus amigos, eu negligenciei meus amigos. Porque não é possível, nesta vida atual, toda vez que tem um amigo, por apenas ser amigo, sem ter a necessidade do trabalho, do envolvimento, o negócio não flui. Então ela já entendeu.
E
aí ela fala assim, mas eu continuo investindo para gastar logo.
Exato.
Essa situação, entendeu? Então, deixa eu ver se eu gasto para ver se na próxima vida eu sou digna de amizade. Porque se a gente percebe, eu não consigo arrumar um amigo, que ele está sempre puxando meu tapete, é porque nós não somos dignos.
Exato.
Mas olha...
Ainda, né?
Ainda. Mas nós temos que investir. Porque, olha, meu pai sempre falava, mais vale um amigo na praça do que dinheiro
com
no
certeza,
banco.
Com certeza.
Às vezes você tem o recurso, isso, você tem o dinheiro, mas... você não tem aquele amigo que vai te auxiliar naquela
isso,
hora,
exatamente.
Então não adianta, sabe? Não adianta mesmo. Olha, eu tenho um plano de saúde que é muito bom, os hospitais maravilhosos, e eu conheço médicos nos hospitais maravilhosos. Então, se eu chegar num hospital bom daqui do Rio de Janeiro, eu com certeza vou conhecer um médico de lá. Não é que eu passei mal no interior e fui socorrida no hospital público.
Isso.
Olha, assim, e minha glote fechando, porque... Lembra disso, Deza? Umas formigas me morderam. Eu nunca fui alérgica a nada.
Formiga, pois...
Exatamente. A formiga me mordeu, eu entrei num processo alérgico em segundos. Minha glote fechando. A sorte que eu estava com amigos... E que eles me socorreram e viram, nós estávamos num sítio e perguntamos para, tinha um caseiro lá, um funcionário lá do local, e ele falou, olha, o hospital mais próximo daqui é o hospital público, vamos para lá. Então, apesar do meu plano de saúde ser ótimo, apesar de eu conhecer muitos médicos bons, eu fui socorrida num hospital público, num dia de feriado. Você tem noção de como é que estava a emergência desse hospital, né? Só que na hora que eu cheguei e que eu vi tudo aquilo e a glote fechando, e aí eu desmaiei. E meu marido, ai, não desmaia agora não. Porque, imagina, você chegar num hospital público, num feriado, no interior, numa cidade pequena, um caos assim, tremendo. Mas eu fui socorrida exatamente naquela hora. E o que, que aconteceu, assim, o que, que me favoreceu muito foram as amizades e a disponibilidade das pessoas que estavam na emergência de entender o que estava acontecendo ali, né? Então, eu sou muito grata à médica, aos enfermeiros lá do hospital público. E eu estava com um amigo muito querido que dirige muito bem. Então, ele conseguiu dirigir muito bem em tempo hábil, chegar no local. Eu estava com meu marido, mas ele precisava ficar comigo. Eu estava indo para lá e para cá, desmaiando o tempo inteiro, né? Mas o que eu vejo disso tudo? Que a amizade, quando nós estamos com amigos, e às vezes é amigo que a gente pode até conhecer naquele isso. momento da dor. Porque a médica foi de uma gentileza, né? Foi de uma... os próprios enfermeiros, os atendentes, porque todo mundo reclama muito do hospital público e tudo mais, mas naquela hora aconteceu,
funcionou,
foi o que funcionou e funcionou muito bem. Né? Mas eu aposto muito nas amizades. Mesmo que eu me decepcione com algumas pessoas, e eu tenho certeza que muitas pessoas se decepcionam comigo, então eu vou seguindo a vida. Vou tentando me melhorar, né, num esforço tremendo, porque aos olhos de alguns pode até ser que eu não me esforce, mas eu estou me esforçando dentro das minhas possibilidades. Mas embora as decepções, as desilusões, nós temos que apostar na amizade. E essa amizade não é só amizade do amigo, é amizade dentro de casa. Né? Que às vezes não é fácil.
Laços de simpatia dentro de casa, porque muitas vezes, e aí eu lembro muito de um companheiro já desencarnado, mas que foi marcante na nossa Mocidade Espírita, João Carlos Cunha. Ele falava assim: aí você naquele dia de manhã já está daquele jeito em casa, porque de manhã em casa vai pro trabalho, ninguém me incomode, ninguém fale comigo, não vem não, essa situação toda. Aí o telefone toca. Aí vai lá e ele conta assim, aí vai lá a mulher com o Renan atender, você assim, olha só, vai lá, atende quando tem o tempo, e você começa, porque primeiro é o eu. Aí a mulher atende e fala assim: olha só, é alguém, é fulano da casa espírita. Aí ele fazendo a cena. Aí você sai ali do que tá fazendo. Minha irmã, muita paz. Você não vê a beleza do dia, do sol raiando, tudo isso? Aí ele fala assim, aí a mulher do lado fala assim: ah, tão bom se você tratasse a família como trata os irmãos da casa espírita. Porque assim, muitas vezes, a gente não se preocupa em estabelecer gentilezas com o pessoal de casa, porque eu percebo que o pessoal de casa ali me conhece, sabe que eu sou assim mesmo, e eu saio chutando, né? E tem pequeninos gestos. Eu passei uma situação, Berenice, assim, muito... Eu achei interessante, né? Porque até ali eu não tinha visto esse aspecto. No ano passado, o aniversário do meu marido caiu numa quinta-feira. E quase sempre a gente pensa assim, ou um domingo antes, ou um domingo depois, né? Reúne alguém. Mas aí naquela quinta-feira, eu falei assim, esse aniversário, hoje eu vou dedicar o dia a você. E era um dia mais ou menos útil, mas aí no trabalho, ele ganhou aquele dia, né? Como presente, né, de trabalhar. E foi interessante que muita gente ligava. E as pessoas ligavam, às vezes alguma pessoa que pedindo alguma coisa, saindo, e ele falava o tempo todo assim: não, porque hoje, sabe, eu tô ficando em casa porque a minha mulher dedicou o dia pra mim. E aquilo, ele parecia pinto no lixo, a gente vai falar isso, de tão feliz. E aí naquele momento eu falei assim: gente, quanto tempo de convivência. E se essa festa grande é que foram poucos os dias dedicados exclusivamente, né, àquela pessoa que você distribui a vida. Então, vamos dizer assim, aparentemente uma bobagem. Mas que a gente às vezes não se dá conta dos pequenos gestos de gentileza, né? Da atenção, de parar alguma coisa, porque a gente tem que fazer amizade dentro de casa também.
Outro dia eu estava conversando com meu marido, e eu impaciente toda a vida, irritada. Aí ele parou e falou assim: bem, faz o seguinte, finge que você está dando uma palestra. Finge que você está fazendo atendimento fraterno comigo, entendeu? Se acalme, desacelere, entendeu? Aí você vê que realmente, que para os de casa, exato, você assim acaba negligenciando
a gentileza, a amizade, o carinho, né? Embora se sintam, tô falando assim, a gente sente, mas não se preocupa com a forma de expressão, porque a questão é essa. Não, a fulano sabe que eu gosto, fulano sabe, com certeza a gente gosta e tudo, mas a gente não é cuidadoso na forma de passar, né? E aí ele fala da cátedra da amizade criada para discípulos a quem um esforço perseverante enobrece. Aí ele continua: ante a minha indagação de aprendiz, continuou o bondoso: André, esses amigos reúnem-se uma vez por semana a fim de ouvirem mensageiros autorizados no tocante a questões que interessam de perto nosso Ministério de Auxílio aos Homens. Estimo teu comparecimento hoje, porquanto o emissário da noite comentará problemas atinentes ao sexo. Uma vez que estuda nesses dias os enigmas da loucura, com tempo curto para a realização de experiências diretas, a palestra vem ao encontro dos nossos desejos.
É interessante que esse livro ele foi escrito numa época que não se falava sobre sexo.
Não, né? Não.
Que, aliás, tínhamos muito tabus de falar sobre a loucura, sobre esquizofrenia, quem tinha um esquizofrênico em casa, isso. Sobre o aborto, tudo isso eram coisas assim, extremamente... que ninguém falava, né? E a doutrina espírita, ela veio abrindo esses livros aí, que houve, inclusive no meio espírita, né? Muitos espíritas fizeram rejeição a essas obras e tudo mais. E falar, escrever a palavra sexo, ter um capítulo sobre sexo naquela época, era uma afronta, era uma coisa assim muito... Quando... E hoje está também de uma forma totalmente... desrespeitosa, banalizada. E nós sabemos que a evolução se dá pelo equilíbrio. Então nós temos que fazer um equilíbrio, tanto saindo daquele tabu lá de trás, quanto dessa banalização de hoje em dia, para a gente encontrar o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, para que a gente evolua e assim a humanidade evolua, evoluindo do nosso planeta para um planeta de regeneração, né?
E aí ele continua... Uma vez que estuda nesse dia os enigmas da loucura, com tempo curto para a realização de experiências diretas, a palestra vem em encontro dos nossos desejos. Não foi possível maior conversação preliminar. O assistente observou que os trabalhos já estariam iniciados. Seguimos, por isso, sem maiores delongas. Com efeito, encontramos a assembleia em plena função. Pouco mais de 200 companheiros do nosso plano ouviam atenciosos, iluminado condutor de almas. Sentamos-nos por nossa vez respeitosamente à escuta. O portador da sabedoria, cercado de viva luminosidade, prelecionava sem afetação. Palavra pendimbrada, penetrando-nos o íntimo pela inflexão da sinceridade, falava simples. No exame das causas da loucura entre individualidade, e sejam encarnadas, sejam ausentes da carne, a ignorância quanto à conduta sexual é dos fatores mais decisivos. Olha só, naquele momento, um instrutor já falando, né, que quando a gente estuda loucura, essa questão da conduta sexual é algo muito sério para ser analisado e para ser pensado. É muito sério.
Tem um livro que se chama Sexo e Consciência. É um livro maravilhoso, porque ele pega vários seminários do Divaldo sobre sexo. Então, uma pessoa é o organizador desse livro, que foram várias palestras, seminários. Então, ele coloca exatamente a palestra que o Divaldo fez, coloca ali, só que numa sequência, né, numa cronologia. Então, é um livro assim, de estudo. Não tem nenhum assunto referente a sexo que não tenha uma orientação ali à luz da doutrina espírita. O que a gente pode imaginar. Então, é um livro assim que nos dá um suporte para uma educação sexual muito bacana. O livro se chama Sexo e Consciência.
E aí continua. A incompreensão humana desta matéria equivale à silenciosa guerra de extermínio e de perturbação que ultrapassa de muito as devastações da peste referidas na história da humanidade. Vocês sabem que só a epidemia de bubões no século VI da nossa era, chamada peste de Justiniano, eliminou quase 50 milhões de pessoas na Europa e na Ásia. Pois este número expressivo constitui bagatela comparado com os milhões de almas que as angústias do sexo dilaceram todos os dias. Problema premente este, que já enlouqueceu muitos cérebros de escola. Não podemos atacá-los a tiro de verbalismo, de fora para dentro, à moda dos médicos superficiais, que prescrevem longos conselhos aos pacientes, tendo, na maioria das vezes, absoluto desconhecimento da enfermidade. Então, aqui a gente está vendo que ele vai analisar o sexo no sentido de dentro para fora, não é? No sentido do espírito para o corpo, numa visão bem mais alta que a visão espiritual. Então, no próximo programa, nós continuaremos com esse capítulo, dando essa vamos ver o que, que o instrutor vai nos explicar sobre a questão da conduta sexual na nossa vida. Muita paz, meus irmãos.
Muita paz.
No Mundo Maior. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Rádio Rio de Janeiro.